termos processuais, até uma prerrogativa que é normalmente reservada aos mais altos titulares de cargos públicos a possibilidade de poderem ser ouvidos por escrito. Porque numa questão de oralidade há uma pergunta-resposta que nem sempre permite a adequada reflexão, muito menos permite que sejam consultadas outras entidades, coisa que pode acontecer numa resposta por escrito. E foi isso, ao invés de ser uma redução de direitos da senhora CEO, nós até entendemos que lhe foi dada uma prerrogativa acrescida de poder ser ouvida por escrito. E também volto a dizer que se em algum momento a senhora, ainda CEO, se tivesse dirigido à IGF no sentido de querer ser ouvida pessoalmente ou de querer indicar outros elementos que por algum motivo não lhe tivessem sido questionados ou num segundo momento esse sim obrigatório por lei em que ouvimos em contraditório formal pessoal, esse sim era uma obrigação, a parte da execução do relatório compete à IGF, de acordo com as normas da auditoria, definir as suas metodologias, e foi isso que fez. E, como digo, no nosso entendimento e a leitura que fizemos é que estávamos a dar uma prerrogativa acrescida que, inclusivamente, facilitaria a vida à senhora, tendo em conta a barreira linguística que é inultrapassável. E, portanto, de facto, entendemos que foram ouvidas as pessoas necessárias dentro do tempo possível, obviamente que foi um sobre-esforço que fizemos, mas que efetivamente achámos que era o que era devido e era o que era expectável da IGF. E foi isso que tentámos fazer, oferecer um relatório técnico em que há o apuramento dos factos, há o enquadramento legal e a subsunção dos factos à lei. E daí tirámos as nossas conclusões que oferecemos, no caso ao público em geral, mas em primeira linha ao Sr. Ministro das Finanças, que entendeu tornar público todo o relatório, inclusivamente os seus anexos, prática que nem sequer é habitual nos nossos relatórios, a não ser a parte das autarquias locais que têm um regime próprio, e portanto que foi possível ser escalpelizado pelos senhores deputados, por toda a opinião pública. E que, de facto, continuamos a achar que espelha de forma adequada a factualidade apurada e a subsunção desses factos à lei. Portanto, era isto que gostaria de acrescentar.
Sr. Inspetor-Geral, faz favor.
E a questão que a doutora Carla Reis Santos agora acabou por acentuar é um pouco também aquela que nós estamos neste momento a enfrentar, que é a sensação nítida que não respondemos a várias perguntas que nos foram feitas pelos seus deputados, porque de facto elas foram uma enxurrada delas que nós não tivemos forma de as tratar, e que se fôssemos ouvidos por escrito, muito provavelmente responderíamos mais atentamente a cada uma das questões que nos foi formulada. É exatamente a mesma coisa, certo? Ao possibilitar a forma escrita, digamos, da resposta a questões concretas, permitimos ao outro lado que responda mais convenientemente àquilo que nós queremos ouvir, ou queremos ouvir no bom sentido, naturalmente. Só para, digamos, agora que eu percebi que o tempo está ali daquele lado, não tinha percebido, só para de alguma forma concluir, o que eu gostava que ficasse bem claro aqui nesta audiência hoje é que, efetivamente, o nosso trabalho é feito com toda a independência e com toda a isenção. É evidente que quando nos colocam em posições mais ou menos complicadas e pouco credíveis de termos, desculpem-me o termo, de entalar o nosso ministro, não é? É evidente que isso são situações que é evidente que tínhamos que encontrar uma solução também para elas, se isso acontecesse, certo? A regra que está estabelecida é que os nossos documentos têm uma tutela, têm uma homologação prevista e sem essa homologação o documento não existe, certo? Não somos o Tribunal de Contas que tem essa autonomia e essa independência nos termos legais, certo? Pode produzir um documento que imediatamente, se o entender, põe na rua, o que não é o nosso caso. Aliás, muitas vezes acusam-nos de termos processos que de alguma forma demoram muito tempo, não aparecem, muitas vezes a culpa também não é nossa, não é? O processo, por alguma razão, entravou num sítio qualquer e não teve homologação. E, portanto, isto acontece. Ora bem, este é, digamos, quase a grande exceção que nós temos nos últimos tempos, que é um relatório que é entregue das mãos do Sr. Ministro, é homologado, portanto, ele foi entregue numa sexta-feira ao fim do dia, e ele é homologado e na segunda-feira ele é disponibilizado, digamos, a toda a gente. Que naturalmente permite um escrutínio, digamos assim, do nosso ponto de vista, com certeza que é positivo, mas que efetivamente propicia a pergunta tão minuciosa como algumas que nos foram aqui feitas e que eu, em nome da Inspeção-Geral de Finanças e sem qualquer desprimor para quem fez essas perguntas, não conseguimos de alguma forma abranger. De qualquer das formas, e apesar de toda essa, e pensando em toda essa independência, aquilo que eu gostava de garantir aos senhores e às senhoras deputadas é que efetivamente fizemos todas as diligências no sentido de tentar averiguar em que ponto havia aqui alguns aspectos que poderiam ser sensíveis. Pedimos aos atuais gabinetes dos Ministérios das Finanças e das Infraestruturas que nos facultassem toda a informação que pudesse existir sobre esta situação. E o que é um facto é que não existia documentação sobre esta situação nem no gabinete do Ministro das Finanças, nem no gabinete do Ministro das Infraestruturas. Pedimos aos próprios, aos anteriores, à data dos factos, ministros dessas duas tutelas, que nos dissessem o que sabiam. E o que é verdade é que, quer a resposta do senhor doutor, do senhor professor doutor João Leão, quer do doutor Miguel Cruz, que os senhores terão, digamos, muito proximamente, é perfeitamente clara em que não há conhecimento das situações. E essa que nós traduzimos. Não estamos aqui para fazer avaliação psicológica, digamos assim, de ninguém e de... isto não é um julgamento propriamente, não é? A Inspeção-Geral de Finanças não é um tribunal. E, portanto, acreditamos quando, num documento firmado por alguém, que aquele depoimento é seguro, é credível, tem que ser aceito. E é isso que nós, enquanto órgão da administração, também fazemos. Portanto, era isso que eu acho que era importante termos aqui hoje bem presente. A independência com que a IGF faz os seus trabalhos e com que fez este trabalho. Foi pedido por duas tutelas, uma nossa e outra que não era, mas foi feito como se fosse com uma outra qualquer. Acho que tens algum aspecto?
Muito obrigado, Sr. Inspetor-Geral. Sr. Deputado Carneiro, pede a palavra para...
Sr. Presidente, por causa de questões que não foram respondidas, se eu as pudesse elencar, talvez seja mais fácil.
Quais é que são as questões, Sr. Deputado?
Portanto, se o Ministério das Infraestruturas tornou o interlocutor por delegação do Ministério das Finanças ou não, se encontraram evidências disso, apesar de dizerem que pediram a informação, encontraram ou não, podem garantir 100% que isso não acontecia, e se a informalidade na gestão e na relação com a TAP e o Ministério das Infraestruturas lesou ou não o interesse dos contribuintes, tendo em conta tudo o que estamos a ver.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu confesso-me que eu fiquei esclarecido na primeira questão, mas atendendo a que poderei ser eu que eventualmente fiz uma má interpretação das palavras da equipa da Inspeção-Geral, eu pedi ao Sr. Inspetor-Geral que pudesse de alguma forma confirmar aquilo que disse antes, ou não. Faz favor.
Tentando responder...
Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Sr.
Presidente,
é também a mesma questão.
Imagino que seja melhor recolher as perguntas todas de uma vez.
A questão é, se os seus deputados quiserem trabalhar desta forma, teremos com certeza muitas horas aqui para resolver. Eu pedia que fôssemos muito objetivos, muito rigorosos, sempre que quiserem algum esclarecimento sobre esta questão. Pedia mesmo, acho que é fundamental para que o nosso trabalho seja credível. Faz favor, Sr. Deputado Bernardo Blanco, faz favor, se pudesse dirigir a palavra ao Presidente. E eu farei chegar à equipa da Inspeção-Geral. Faz favor.
Sr. Presidente, é muito rápido. A primeira SIGF recomendou o despedimento da CEO e se considera que o mesmo pode ser ilegal? E a segunda, se considera, com os factos que eu dei na altura, que não vou repetir, se o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, prestou falsas declarações nos dois depoimentos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Filipe Melo, pedindo-lhe também mais uma vez esta atenção em relação a esta questão. Faz
muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou, respeitando a posição dos meus colegas, eu não vou colocar as 7 questões não respondidas. Até porque não me parece correto para com o Sr. Inspetor-Geral. No entanto, eu acho que isto é uma questão, e que deixo já em cima da mesa, para resolvermos na próxima reunião de mesa e coordenadores, porque se efetivamente vamos deixar para o fim, são 6 grupos parlamentares, são 30 minutos, uma imensidão de questões, eu se calhar propunha segunda e terceira ronda ser igual à primeira ronda o método, porque senão vamos ter... Porque senão, Sr. Presidente, senão vamos ter sempre isto, e se deixamos aos inquiridos a possibilidade de uma resposta aberta e de tocar em vários pontos, vamos ter isto em todas as audições, garantidamente. Portanto, Sr. Presidente, eu não vou pôr as 7 questões que eu tenho que não foram respondidas, porque também foram respondendo a outras que me satisfizeram a curiosidade.
Eu acho que era muito importante nós, de facto...
É um alerta.
Eu acho que devemos, de facto, de apurar a Sra. Deputada Marina Mortágua. Só dizer isto. Nós, provavelmente, não teremos nenhuma audição onde quem estamos a ouvir nos tenha apresentado e nos tenha enviado um documento escrito, que é um relatório técnico, que é um relatório fundamentado. E, portanto, se nós vamos estar com esta questão, quer dizer, é assim... dificilmente vamos conseguir chegar a conclusões na nossa comissão de inquérito. Só vos queria alertar para essa questão. Senhora Deputada Marina Mortágua, faz favor.
Senhor Presidente, acho que o deputado fará a avaliação de uma outra questão concreta que é essencial para a sua inquirição e gostaria de ver respondida. Acho que o bom senso deve prevalecer. E dentro desse bom senso eu queria só recordar aquela questão sobre os contratos de gestão, uma vez que tem uma cláusula que impede indenizações, se tivessem sido assinados, se toda esta comissão de inquérito teria sido evitada.
Senhora Deputada, pedia ao Sr. Inspetor-Geral que estas questões que foram agora identificadas pudessem de alguma forma serem respondidas de uma forma muito clara e muito concreta para conseguirmos passar ao ponto seguinte. Faz favor, Sr. Inspetor-Geral.
Sobre o facto de, como foi colocado, o Ministério das Infraestruturas ser o interlocutor junto do MF, aquilo que nós conseguimos apurar é que o Ministério das Infraestruturas, tudo o que era operacional, passava pelo Ministério das Infraestruturas. E só alguns aspectos é que chegavam ao Ministério das Finanças. Portanto, isso foi o que nós conseguimos apurar, percebemos que era a lógica da intervenção. Portanto, não há como que um conhecimento integral por parte do Ministério das Finanças de tudo o que se passa na TAP. Haverá alguns aspectos que passarão pelo Ministério das Finanças, mas eu diria que são quase residuais. São alguns aspectos muito particulares. E esses, sim, seriam articulados através do Secretário de Estado Miguel Cruz, na altura. Não é? Penso que com isto terei respondido à pergunta do deputado o Carneiro.
Faz favor, Sr. Inspetor-Geral. Continuando, Sr. Inspetor-Geral.
Sobre se recomendámos o despedimento da CEO. Não recomendámos despedimento nenhum. Aquilo que nós fizemos foi apresentar os aspectos de incumprimento da legislação que foram, digamos, cometidos, chamemos-lhe assim, por os elementos da administração. E aí dissemos que seria, naturalmente, o acionista que, face a esses factos que apontámos, tomaria a sua decisão. Nós não dissemos a ninguém que deveria haver um despedimento da senhora engenheira Christine. Sobre as falsas declarações do senhor ex-secretário de Estado Hugo Mendes, como lhe disse da primeira vez, nós tomámos boa nota digamos, das mesmas, e não as interpretarmos como uma falsidão de prestação